Estamos de volta para mais um episódio de Gastronomia Descolada. Eu sou Arnaldo Lourençato, editor sênior da Vejinha. Nessa série de conversas, dou dicas quentes, verdadeiros achados em diferentes pontos da cidade. É um prazer ter você aqui comigo. Nosso papo agora é com Gislaine Long Galete da Cunha, da Galete Chocolates, que fica em Santana e que está no pódio da mais recente edição de Veja São Paulo Comer e Beber, como um dos três melhores chocolates da capital paulista. Muito bem-vinda, Gislaine Galete.
Muito obrigada, Arnaldo. É um prazer estar aqui com você. Super obrigada pelo convite. Estou realmente muito lisonjeada.
Quero começar por uma pequena delícia da sua loja de chocolates, que é um verdadeiro achado. O bombom recheado de ganache e de geleia de jabuticaba. Eu queria que você contasse um pouco como esse bombom é feito e você pode começar dizendo o chocolate que você usa.
Esse é um bombom que é um verdadeiro sucesso na loja aqui, né? Uma preferência nacional, é um prêmio, é um bombom premiado internacionalmente, isso. E a gente faz ele com o nosso próprio chocolate, Arnaldo. Aqui a gente compra o cacau da Bahia, processa o cacau, faz a receita, torra, mói, refina e a gente produz nosso próprio chocolate. Então, a casquinha desse bombom é produzido com o nosso próprio chocolate. No recheio, eu vou te dizer que é um processo do começo ao fim. A gente gosta muito de usar fruta pura, né? Então, a gente compra jabuticaba, a gente cozinha, faz a geleia jabuticaba, depois faz a ganache, recheia. É um bombom que é todo decorado por fora também, todo pintado, pintado com manteiga de cacau colorida. Fica uma verdadeira bolinha de jabuticaba e quando você põe na boca, o recheio é tão macio que explode. É uma sensação super gostosa, eu tenho muito orgulho dele.
Olha, gulosos de plantão, esse barulhinho que vocês estão ouvindo, dá para ouvir, né? É uma caixinha de bombons que a Gislaine teve a gentileza de me mandar, são verdadeiras joias. Olha, não vou me fazer de rogado, vocês me aguardem um segundo aí, não quero nem saber, porque isso aqui é um achado e eu preciso provar, né? Que delícia! Como você faz para ter jabuticaba o ano inteiro? Você faz a geleia, você processa, você guarda? Como que é isso?
Então, a gente acaba comprando bastante jabuticaba na época de jabuticaba e a gente congela, né? Então, a gente tem jabuticaba praticamente para o ano inteiro. A gente tem até alguns fornecedores de jabuticaba que fazem esse processo para a gente, guarda o jabuticaba e a gente tem ela o ano inteiro. Então, a gente acaba usando mesmo a fruta o tempo inteiro.
Você sabe que eu acho muito legal ter essa coisa brasileira no seu chocolate, ter jabuticaba. Eu sou tão fã de jabuticaba que eu tenho uma jabuticabeira aqui no meu quintal, a dois passos de um cupô. Eu amo, só que eu não consigo comer jabuticaba fresca. Quem come são os passarinhos, é uma coisa maluca. Eles vêm e bicam tudo. Eu moro numa região com muitas árvores e tenho esse privilégio. E é impressionante como eles gostam da fruta, né? É uma delícia.
Puxa, Arnaldo, então eu vou colher as suas jabuticabas também para usar no nosso bombom.
São tão poucos, você não vai conseguir. Eu até adoraria, você vai conseguir superar os passarinhos daqui de casa. Mas enfim, eu queria dizer que esse bombom realmente é uma delícia, não estou fazendo aqui merchan nenhum. Agora, Gislaine, eu achei super interessante essa sua história, que você começa contando que você agora tem essa preocupação, compra cacau de produtores do sul da Bahia e tal, não sei o quê. Mas eu quero que as pessoas saibam que você tem uma carreira errática, no sentido que você mudou de profissão várias vezes, né? Você começou como engenheira elétrica, você é formada pelo Unesp, né? Por que você foi para a engenharia primeiro?
Então, na verdade, eu comecei lá com 15 anos fazendo um curso técnico em eletrônica. E na época estavam se descobrindo as programações, os computadores, né? Faz muito tempo isso já. E eu fiquei fascinada por aquele mundo e resolvi seguir a carreira de engenharia, né? Então, eu sou uma engenheira eletricista, fiz engenharia elétrica na Unesp, depois Eu saí, comecei a trabalhar com comunicação, comunicações da parte de engenharia, né? PABX, telefonia, essas coisas. Acabei indo para a área financeira e lá eu fiz a minha carreira, né? Na engenharia. A área financeira gosta muito, né? Dos engenheiros, porque a gente tem um pensamento mais lógico, mais... Então, acabei migrando para a área financeira e fiquei lá por muitos anos até decidir sair e entrar no mundo do chocolate. Eu não sei se você sabe, a confeitaria, ela tem um perfil de profissional muito mais exato, né, do que a gastronomia salgada. A gente tem uma preocupação... muito maior com os pontos, as temperaturas, a química do negócio, né? É difícil você falar, vou pôr uma pitadinha disso aqui e vai dar certo, né? Você tem que testar mil vezes para ver se realmente vai dar certo, se não vai perder o ponto, se não vai endurecer depois, ou se depois que você tira do fogo o caramelo não vai ficar derretendo, enfim. Então, eu acho que eu acabei me encontrando nessa parte da confeitaria e do chocolate, principalmente por conta dessa minha formação em engenharia. Olha que louco isso, né? Por quê? Porque se você começa a olhar os profissionais que são da confeitaria, os profissionais que são da gastronomia salgada, você vai ver que tem uma diferença de perfil, inclusive. Uns são mais técnicos do que os outros. Né? E é engraçado, e isso eu acho que me ajudou. Eu digo que o chocolate, ele foi para mim um caminho até meio que natural, porque ele é uma matéria muito exata. A gente precisa muito saber das curvas de temperagem, da formação dos cristais, para ter um chocolate brilhante, macio, gostoso. Né? Então, tudo isso faz parte dessa formação toda, né?
Sabe que é uma coisa interessante? Eu entrevistei um outro confeiteiro para uma outra história, que é o Diego Lozano, e ele me disse que uma coisa muito parecida, né? Ele disse, eu sou um nerd da cozinha, porque foi por isso que eu fui fazer confeitaria. É uma ciência muito precisa, né? É isso. Quase uma ciência exata, né? Porque você não pode errar os processos, né? Se você errar, desanda tudo e você perde o que você está fazendo. É interessantíssimo isso na confeitaria. Não é simples, não é fácil, né?
Não é. E tudo faz parte, né? O tempo, a temperatura do ambiente. Então, às vezes, a gente faz aí uma barra de chocolate com toda a técnica. Quando você vai ver, ela ficou meio esbranquiçada. Vai entender. A umidade estava um pouco abaixo do que a umidade natural do ambiente. Então, tudo isso tem que realmente ser muito preciso para você poder ter um resultado bom no final.
O que te levou, em 2011, você fazer as malas, vou para a Bélgica estudar chocolate? Eu sei que a Bélgica é uma referência mundial, né, nesse segmento, como a Suíça já foi mais no passado, e a França também tem uma grande tradição, mas você foi ao foco, você foi para a Bélgica, como foi isso?
Então, na verdade, o processo todo começou 10 anos antes de eu ir para a Bélgica, começou em 2000, quando eu fiz um MBA, em marketing, e lá eu já tinha feito, no meu trabalho de conclusão de curso, a fábrica de chocolate, porque eu sempre fui muito apaixonada por chocolate, Arnaldo, sempre. E mesmo trabalhando na indústria financeira, fiz um MBA e eu falei, putz, isso daqui vai me servir um dia eu vou trabalhar não só com a cabeça, mas com a cabeça e com o coração no negócio, né? Aí eu estudei por 10 anos, assim, planejei 10 anos, mas muito, de forma muito natural, né? Tive filhos, me casei, enfim. E quando chegou em 2011, eu falei, bom, agora eu acho que tá na hora, né? Acho que eu tô bem madura, consciente, eu fiz o meu pé de meia na indústria financeira, eu falei, agora tá na hora de eu arriscar pro sonho da minha vida, pro negócio da minha vida, né? Catei um avião e fui para a Bélgica. Por quê? Porque na época a Bélgica era um celeiro de formação de bons profissionais na chocolataria, né? Então eu falei, bom, se eu quero ter um bom chocolate, eu tenho que ir para o melhor lugar. E qual é o melhor lugar para isso agora? É a Bélgica. Então fui para lá, mergulhei lá, fiz uma imersão, já tinha feito vários cursos de chocolate no Brasil, mas fui para lá, fiz uma imersão, voltei e abri a empresa.
Interessante isso na sua história, porque a gente sempre acha que o engenheiro é aquele cara quadradinho e tal, e você foi, teve essa capacidade de mobilização, de mudança, de alteração de rota, né? É, isso foi acontecendo na sua vida. Isso é muito legal. Quando você decidiu abrir a loja, você achou que tinha risco demais ou nem isso te assustou?
Na verdade, quando a gente está empenhado no sonho, a gente acha que tudo é possível, né? É claro que o papel aceita tudo. Eu tinha, como uma engenheira, um bom plano de negócios, mas ele estava longe de acontecer o que eu coloquei no papel, né? Porque foi engraçado que a gente abriu... Eu abri a Galete em 2011, a parte burocrática, comecei a produção na Páscoa de 2012, né? E na Páscoa de 2012, a Páscoa vende por si. Todo mundo quer ovo de chocolate. Eu falei, nossa, sou um sucesso. Acabou a Páscoa, Arnaldo. Eu falei, meu Deus, e agora, né? Aí que eu vi que o papel aceita tudo e que você tem que batalhar e tem que estruturar. E aí começou o trabalho de verdade pós-Páscoa de 2012. Eu trouxe uma pessoa mais comercial para a equipe, me aprofundei nas receitas, melhorei o chocolate, comecei a pesquisar muito mais sobre embalagens, enfim. Aí a gente começou a brincadeira de verdade, depois da Páscoa de 2012. E não foi fácil, na verdade não é fácil, né? A gente ter um negócio próprio não é fácil, mas você ter um empenho que é surreal, né?
Me conta uma coisa, os seus bombons já eram lindos, assim, pintados à mão desde o início?
Não, foram técnicas que eu fui aperfeiçoando ao longo do tempo. É, na verdade, no início, Arnaldo, eu nem trabalhava com o meu chocolate próprio, porque no Brasil não existia isso. Eu fiquei até muito frustrada, porque eu queria desde o começo fazer e não tinha máquina, não tinha técnica, não tinha ninguém que ensinasse a fazer. Enfim, nem lá fora tinha quase, né? Era um movimento que estava começando a ser produzido nos Estados Unidos com a Scharfenberger, mas no Brasil nada, né? Então eu comecei trabalhando como todo mundo, derretendo chocolate, fazendo as casquinhas e elaborando os recheios. Em 2017 que eu consegui descobrir as máquinas, né, de tanto ficar... Eu fiz o primeiro curso no Brasil de Bean to Bar, eu que fiz, e aí eu consegui começar a produção do chocolate, do meu próprio chocolate. Então, naquela época, eu fazia os recheios, derretia o chocolate, fazia os bombons, mas a técnica de fazer o chocolate, de pintar o chocolate, de decorar o chocolate, tudo isso eu vim aprimorando.
Então isso é uma coisa incrível, porque as pessoas às vezes vão a uma loja e veem os bombons e veem as coisas. Aliás, você me mandou, foi super generosa, me mandou o pé de moleque de macadâmia, que eu já conheço também, e uma caixa com uma seleção de bombons. Quando as pessoas veem esse produto, talvez elas não saibam, né, todo o valor agregado que tem nele, né? Por que que ele tem um preço, por que que ele é tão requintado, né? Isso foi fácil de convencer o público? O público entendeu bem essa mudança? Ele descobriu que ele tinha um achado na mão quando ele estava com esse bombom maravilhoso de jabuticaba?
É engraçado isso que você está dizendo, porque, na verdade, assim, a gente nunca teve uma situação de um cliente que entrasse na loja, que provasse um chocolate e que dissesse que ele é caro, né? Acho que a gente conseguiu também trabalhar uma questão de precificação, que ele não ficasse uma coisa tão o luxo dos luxos, né? Porque o nosso público, ele é um público que não é um público ele é um público consciente, ele é um público que entende o que está comendo, que conhece o sabor, que conhece o trabalho, que sabe que a Galete trabalha numa cadeia produtiva sustentável. Então é um público que ele sabe que ele está pagando por um produto que tem um significado, né? Eu digo que hoje em dia não existe mais essa história do luxo pelo luxo, né? Ele tem que ter um significado pelo preço. Ele não é o preço porque eu quero ganhar muito dinheiro, eu quero ser milionária ou, enfim, não é isso. E todo mundo nessa cadeia ganha, né?
Quando eu falo do valor agregado, é reconhecer que esse não é um bombom de série que tem 500 iguais e que você não sabe o que vai nesse produto, isso, né? Tanto que o que eu acho fascinante na história que você conta é assim, você dizer, não, eu tinha que produzir meu próprio chocolate. Você não planta, mas você compra a semente, enfim, você processa, você faz todo a etapa seguinte, né, a produção.
Exatamente.
Isso é muito interessante, é muito rico, né, muda completamente essa relação do produtor, né?
Sem dúvida. A minha busca sempre, desde o início, foi trabalhar com chocolate que a gente conseguisse oferecer para as pessoas, tendo a consciência tranquila de que lá atrás a gente não teve uma criança trabalhando nas plantações, que a plantação teve um cuidado ambiental, todas essas questões, né? Tanto é que eu trabalhei muito, muito tempo no começo com alguns chocolates que tinham uma certificação, então por isso eles eram mais caros, enfim. Quando eu consegui iniciar a minha própria produção, foi bárbaro, porque hoje eu falo com o seu Manuel, que me fornece o cacau, né? O seu Manuel da Fazenda Santa Teresa, lá de Barro do Rocha, na Bahia, ele é praticamente um amigo hoje, né? Então eu sei como ele cuida das pessoas lá, eu sei como ele cuida do meio ambiente, eu sei como é a qualidade do cacau que ele me entrega, a paixão que ele tem por isso, como é que a gente vai transportar juntos esse cacau da Bahia para São Paulo, e tudo isso faz muito sentido para a gente.
Além do bombom de jabuticaba e do pé de moleque de macadâmia, aliás, eu adoro esse nome, pé de moleque de macadâmia, o que, que você tem que vende muito na loja? O que, que as pessoas buscam?
Ah, a gente tem um sabor super tradicional, que é o mel com lavanda, nozes e avelãs. É um sabor que a gente até tem que fazer ovo de Páscoa, e panetone, e fica super gostoso, e todo mundo gosta. Além dos bombons, a gente tem as barras, né? Eu tenho barra com cupuaçu, barra com baru, barra com nibs e caramelo queimado. Tem uma seleção de 10 sabores aqui que as pessoas gostam muito também, que vem muito atrás das barras.
Então, olha que interessante isso que você está dizendo, né? A gente tem um produto maravilhoso, que é cacau, que as pessoas simplesmente produziam, exportavam e voltavam num preço absurdo. A gente tem produtos maravilhosos, que você acabou citando, né? Baru, que até outro dia eram... Oi, prazer, Baru, eu não sei o que, que é isso, entendeu? Uma castanha tão maravilhosa. A gente tem cumaru, a gente tem... O cupuaçu é um negócio espetacular, fora do comum, né? Como você viu esse processo de enriquecimento, da gente descobrir os próprios ingredientes nativos, no sentido de inclusão mesmo? Porque se você lembrar... Eu me lembro de viajar para fora do Brasil e tal, o que era o máximo era um bombom de maracujá, né, que os franceses chamam Fruit de la Passion, que eu acho o nome maravilhoso, fruta da paixão. Então, era o máximo, que também vem daqui, né, dessa região. Então, que você acha desse acréscimo que é tão poderoso, tão rico?
Nossa, a gente tem um Brasil riquíssimo mesmo, né, em termos de frutas, de castanhas, de vegetais, de tudo. E a gente pode explorar isso e muito mais, né? Engraçado que você falou, anos atrás a gente só conseguia comer bombom de cupuaçu se você fosse para a Amazônia, né?
Era uma coisa exótica. Imagina, o exótico é o seu próprio país. Exótico é o que vem de fora, é um absurdo, né?
E lá fora as pessoas super valorizam, né? Super valorizam todos esses produtos. A gente faz exportação das barras, e as barras que mais vendem são essas, a de baru, a de cupuaçu, as que têm produtos que são naturais nossos aqui do nosso país. E a gente tem muita coisa ainda para explorar, né?
Você já exporta algum chocolate? Você continua exportando? Como que é isso?
Isso, a gente exporta as barras. Hoje a gente exporta principalmente para os Estados Unidos. Estados Unidos, eles têm um mercado incrível para o chocolate brasileiro. Eles estão descobrindo cada vez mais que o nosso cacau tem um valor. Eles têm, as fábricas de chocolate Bintu Bar dos Estados Unidos têm vindo para o Brasil para comprar o nosso cacau na Bahia, na Amazônia. Isso é um processo super bacana também. É um cacau que tem sido, inclusive, Arnaldo, premiado em Londres, premiado na França, premiado nos Estados Unidos, sabe? Então, a gente consegue exportar e tem um mercado gigante que consome as nossas barras.
Que incrível isso, né? E eu queria saber uma outra coisa, que assim, você como ex-engenheira, que não vai sair nunca do seu DNA, que é a organização do seu trabalho? Quem que cuida das coisas? Com quem que você divide?
Então, aqui nós temos uma equipe, né? Uma equipe administrativa. Quem me ajuda muito na parte administrativa é o Hamilton, meu marido. Então ele cuida do financeiro, ele tem a veia comercial e toma conta aqui comigo. A gente tem uma equipe na cozinha, tem uma equipe na loja, tem uma equipe na parte de embalagens. É legal dizer que é uma equipe que já está com a gente há bastante tempo, né? Isso é bom, porque são pessoas que acho que têm orgulho de trabalhar com a gente, e a gente fica orgulhoso disso também. E, enfim, assim, não faço nada sozinha, tem pessoal da contabilidade também, que é um escritório que dá um apoio, tem o pessoal de design que dá um apoio para a gente, tem uma estrutura toda que a gente conseguiu organizar para fazer a Galette crescer do jeito que a gente imagina que tem que ser, de forma sólida.
E por que que você escolheu Santana? Isso que eu fico curioso.
Na verdade, eu moro aqui, né? Eu moro a 15 minutos da fábrica andando e 10 minutos de carro. Minha vida foi praticamente toda aqui. E quando eu trabalhei na indústria financeira, eu viajava, né? Eu ia para a Zona Sul todos os dias, e demorava aí uma hora e meia. Eu só descobri que o trânsito me fazia muito mal depois que eu resolvi montar o negócio aqui, né? Porque a gente fica tão naquela loucura, tão acostumado, né, com tudo que a gente faz de trânsito, de distância, de que você acaba achando que é normal. Você só vê que não é normal quando você tira isso da sua vida e fala: nossa, eu tirei um peso. Essa distância era um peso. Então, eu moro aqui pertinho, eu resolvi que eu ia poder ir na reunião da escola das crianças no meio da tarde, se eu pudesse, então eu resolvi fazer por aqui mesmo.
Interessante isso, porque São Paulo é uma cidade fascinante, eu adoro fazer o Comer e Beber, porque a gente descobre coisas em todos os pontos, né? Então você tem chocolates ótimos sendo feito em Santana, você tem coisas acontecendo. Nessa série de assados eu falei com uma dupla de padeira, né? Uma é padeira e a outra é a sócia, que é a irmã, são gêmeas, é uma coisa muito interessante, que é no Tatuapé. E assim você vai rodando, tem coisas no centro, né? São Paulo tem esse fascínio, né, Gislaine?
E a Zona Norte, na verdade, ela tem uma carência, né? Ela tem crescido muito nos últimos anos, graças a Deus, e a gente tem vários amigos empreendedores, né, que estão batalhando para isso acontecer. Mas a gente tinha uma carência muito grande de coisas boas por aqui, né? E acho que a gente tem suprido isso a cada ano. E eu estou feliz, porque a gente fica num lugar tão gostoso, perto da Serra da Cantareira, né? Você pode passar por aqui, tomar um café, ir lá para a serra, fazer um passeio. Tem o Horto Florestal, tem vários lugares assim, de pontos turísticos que você pode visitar, Campo de Marte. Então, é um lugar muito agradável, é meio que uma cidadezinha, né? A gente conhece todo mundo, os nossos filhos que estudam numa escola conhecem os filhos que estudam em todas as outras escolas, né? E é muito gostoso tudo isso, eu acho.
E como que é, né, fazer um doce, que é quase uma pequena preciosidade, uma joia que as pessoas dão de presente? Isso dá uma satisfação?
Nossa, gigante, gigante. Acho que a maior satisfação que a gente tem aqui é quando alguém coloca na boca e diz: nossa, que coisa boa isso. Ou quando alguém presenteia. Várias vezes a gente recebe mensagem das pessoas que foram presenteadas. Recebi um presente de uma amiga da Galette Chocolates e fiquei encantada com o sabor, com o cuidado, com... enfim, com a embalagem, com tudo. Acho que esse é o maior prazer, sabe? Eu acho que, inclusive, com quem trabalha com gastronomia, é o maior prazer você saber que uma pessoa colocou um produto seu e saboreou e achou gostoso e vai querer mais. E não tem preço isso.
E assim, o seu barato de fazer chocolate tem algo especial assim? Qual fase você, agora que você domina tudo, né? Qual é a fase que você mais gosta? E, infelizmente, a gente está caminhando para o fim da nossa conversa e eu queria que você detalhasse um pouco. O que, que você gosta mais nessa cadeia produtiva até chegar à barra, até chegar ao bombom, a combinação de sabores, né? Como você harmoniza, como você pensa isso?
Então, na verdade, acho que a minha grande inspiração, ela vem da criação. E a criação envolve tudo isso que você disse, né? Envolve pesquisa dos sabores, envolve qual o cacau, envolve a cadeia produtiva, envolve a finalização da embalagem. Então, eu poder pesquisar os ingredientes, poder fazer os testes, provar, achar que esse ficou bom, mas se ia combinar com aquela castanha, não ia combinar, como é que a gente pode fazer esse formato? A gente tem um formato de bombom de queijo que é lúdico, formatinho de queijo, que foi uma delícia criar. Então, essa parte da criação até ver o produto final é a minha verdadeira inspiração hoje. E fora que eu vou confessar para você, o dia que eu não estou agora, né, todos os dias na cozinha, eu nem consigo ficar lá o tempo inteiro. Mas quando eu tô lá, para mim, é a terapia do dia, sabe? Trabalhar na cozinha, fazer todas as etapas, não importa se é o bombom, se é o recheio, se é o processo, para mim, é a minha terapia do dia.
Eu quero lembrar, queridos ouvintes que estão em todas as partes, o mais fascinante fazer um podcast é isso, é ter gente nos ouvindo em qualquer lugar, na academia, olha, comeu chocolate, vamos malhar, não sei se precisa, é só não comer em excesso, ou você está no trajeto para a escola, para o trabalho, enfim, isso é fascinante poder falar com vocês, queridos ouvintes, e queria lembrar que a Galete Chocolates fica na rua Augusto Tolle 245, em Santana. Eu também quero agradecer a essa grande especialista em chocolates, sim, que é a Gislaine Galete, né, pela participação, opa, no nosso programa.
Arnaldo, eu que agradeço. No comecinho eu disse para você que estava ansiosa e muito feliz de estar falando com você, de estar aqui nesse podcast com você. Quero mandar um beijo para todo mundo, espero que todo mundo que ouça curta, que goste, e muito feliz mesmo.
Bom, mais uma vez, contamos com os preciosos trabalhos de edição de Rafael Bertazzi. Termina aqui esse episódio de Gastronomia Descolada. Eu deixo o meu abraço a todos e te espero no próximo programa. Até lá!